iniciando agora, Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT. Apresentação, Gladys Canelli Spicini.
Olá, eu sou Gladys Spicini e está começando mais uma edição do Sala de Audiência. Transmitido pela Rádio Web Ajures, este programa também é disponibilizado em convênio com a AGERT para rádios associadas. Hoje vamos falar sobre o direito do consumidor. Já estamos em dezembro, mês das compras de Natal. Que medidas tomar para evitar dores de cabeça no caso de troca do produto comprado? E as compras de internet são seguras? Esses serão alguns dos temas tratados neste programa. O nosso convidado de hoje é o advogado especializado em direito da publicidade, Dr. Roberto Schultz. Seja muito bem-vindo, Dr. Roberto. Vamos às nossas perguntas e ao nosso tema de hoje. Como a chamada disse, mês de dezembro, compras de Natal, os consumidores afoitos vão às compras e vão às lojas. Que cuidados nós consumidores podemos tomar com relação às compras em geral, Dr. Roberto?
Bom, os cuidados, de um modo geral, eles não são adotados. Justamente por causa dessa impulsividade é que se compra de qualquer jeito, né? E nós mesmos, às vezes, por pressa ou por desconhecimento, acabamos não tomando certos cuidados. Os básicos são aqueles de condições de pagamento, né? O comerciante deve ter disponível, visível, as condições de pagamento. Porque às vezes aparece lá uma parcela, uma prestação de mínima, só que está mal esclarecido, que não tem uma entrada. É preciso dar as taxas de juros. Todas essas questões têm que estar bem claras para o consumidor. Inclusive tem alguns mitos nessas relações de consumo que eu estive levantando, e o primeiro que surge agora, conversa, é o seguinte: o preço muito baixo. Todo mundo acha que se o preço estiver anunciado muito baixo, ele vai poder exigir
na justiça, lembrança.
Que esse preço seja exercido por aquele preço. Às vezes sim, mas é um limite tão sutil que o judiciário já está derrubando com bastante frequência. Entre o que é o preço justo ou o que parece barato. Porque às vezes, talvez o exemplo não seja muito bom, uma televisão por R$60, R$600 é mais ou menos aceitável. Embora ainda assim seja
ainda
barato.
Seja barato.
Mas se estiver lá por R$60 por um engano, não se pode imaginar que o consumidor vai exercer esse direito e vai ter êxito no direito desse.
Porque se o fundamento é o consumidor não pode ser enganado, ele tem que ser bem esclarecido, ele não poderá usar esse argumento em juízo para dizer isso ao pretender pagar um televisor por R$60.
Exato.
Porque qualquer um sabe que um televisor não pode custar R$60. Seria essa a lógica?
Essa lógica, que é a mesma que se dá hoje no judiciário amplamente em relação a danos morais. Todo mundo quer dano moral em tudo, né?
E
nem sempre o dano moral existe. Alguns que não existem, que existem não são dados, e outros que não deveria são. Então, hoje parece que os juízes já estão filtrando um pouco isso aí.
Sim.
Bastante isso aí, né?
É verdade. Esse outro tema do dano moral é um tema muito instigante, né?
É,
dá vontade de sair conversando sobre ele.
Vamos
ver se sobra um pouquinho de tempo para nós conversarmos sobre isso depois. Vamos seguir nas nossas perguntas aqui. Então, o senhor dizia que quais eram os cuidados.
Esse é um dos cuidados. Outro que ninguém pede, que é a demonstração do produto para ver se funciona. Como funciona.
Sim.
Se o manual está em português, ele deve estar em português, com instruções, mesmo que seja uma mercadoria importada, agora importada legalmente, né? Tem aquelas outras que são importadas via Paraguai, né? A garantia só idioma, como dizia a propaganda aquela. Essas não têm garantia,
certo.
Né? Acabam não tendo garantia. Então, nota fiscal, manual de instruções, certificado de garantia, tudo em português acompanhando. A nota fiscal é outro direito, outra exigência. Do consumidor. Ele tem que exigir essa nota, porque a nota, através dela, é que ele vai exercer os direitos dele depois, mesmo que seja um presente. E depois nós vamos chegar nessa fase aí, que tem uma pergunta específica, mas a nota fiscal é importante. Outra, embalagens danificadas, abertas, latas amassadas, se for o caso, de cesta de Natal, estufadas, enferrujadas, produtos com má aparência, todos esses cuidados tem que ter também na hora de comprar, porque depois pode perder também a garantia. Prazos de validade também é importante.
Certo.
Às vezes o Pague 1 leve 2 é porque o segundo está com prazo
vencendo.
Vencendo
no,
né,
dia seguinte.
Provavelmente, né? Volume, quantidade, né? Os produtos piratas, como eu já disse, não tem garantia. E também a venda casada, né? Que é totalmente proibida.
Verdade.
Condicionar
boa
um produto à venda de outro. Compra o. Só leva a televisão por esse valor se levar o DVD, o aparelho de DVD junto ou coisa semelhante. Outro mito das relações de consumo, que eu também levantei, aceitar cartão ou cheque. O consumidor sempre acha que o comerciante, enfim, ele é obrigado a aceitar. Ele não é obrigado.
Exatamente.
Ele não é obrigado.
Uhum.
Ele
não
tem que aceitar em moeda corrente.
Certo.
É interessante que se dá uma questão cultural, né? Eu estava lendo outro dia a coluna do jornalista Davi Coimbra, que está morando nos Estados Unidos, e ele está se adaptando às regras lá. Ele está fazendo um tratamento lá em Boston. E ele disse que foi pagar o aluguel dele em dinheiro. Ele disse, vou fazer como no Brasil, para facilitar, ou por questão de confiabilidade, levou em dinheiro. O homem não aceitou o dinheiro. Ele disse, não, eu não sou um banco, eu não quero dinheiro.
Lá o
cheque.
Dinheiro é o
contrário,
o plástico.
Né? Então, é uma questão cultural. Né? Aqui, dinheiro. Claro, é evidente que tem que constar no comércio à vista que não aceita cartão ou cheque. Né?
Claro.
Sigo?
Segue, verdade. Temos o que mais que importa?
Formas de pagamento, né? Se aceitar todos os tipos de pagamento, cheque pré-datado, cartão, ele não pode fazer distinção entre as formas de pagamento mais barato para um, menos para outro, a menos que esse pagamento seja para futuro, um cheque pré-datado ou cartão de crédito parcelado. Se for okay. Cartão de crédito em uma parcela...
Posso estar embutido os juros.
Exato.
A esse respeito, deixa eu lhe perguntar uma coisa agora, uhum. Já que o senhor falava em mitos.
Uhum.
Um dos mitos aí, nós não poderíamos dizer que, das práticas comerciais, que seria a tal história da taxa zero? Especialmente quando falamos dos veículos. Porque quando eles falam em taxa zero, eles estão falando de taxa de juro.
É
não é isso?
É verdade.
Aí, na hora da compra, tu vai ver que parcelado isso em 36, 48 vezes, que é uma prática bem comum em se tratando de veículo, tem lá uma correção monetária.
Uma correção monetária, é. Eles estão considerando que a correção monetária é a atualização do valor da moeda e não é juro, não é acréscimo. Né?
Sabemos nós, mas se nós formos conversar com o consumidor, ele não sabe
não
disso.
Sabe.
Ele imagina que ele vai pagar o preço pelo qual ele está adquirindo no momento.
É bem lembrado. Isso aí já entra numa outra esfera que eu também atuo, que eu principalmente atuo, que é da propaganda. Propaganda enganosa, né? Da publicidade.
Verdade.
O CONAR fiscaliza esse tipo de... Eu não conheço nenhuma discussão no CONAR a esse respeito, mas é uma questão bem, bem interessante, relevante.
Em razão dos processos, do que tenho eventualmente visto, que nunca me chegou nenhum caso desses, na verdade, mas eu imagino que tenhamos que decidir nesse sentido, né?
Outro mito, para finalizar essa questão das condições, é a questão da compra de pessoa física. As pessoas imaginam que comprando de uma pessoa física, ela vai reclamar no PROCON também. Aí a relação não é de consumo.
Verdade.
É uma relação que se baseia no Código Civil, como nós sabemos, né? Então, se comprar uma bicicleta, o meu vizinho tem uma bicicleta nova, vou comprar e vou dar para o meu filho de Natal. Se tiver algum problema na bicicleta, não é PROCON, o vizinho não tem nada a ver com PROCON.
E uma coisa importante nesse caso é que aí aqueles benefícios que o Código do Consumidor traz para a relação já não são aplicáveis. Porque aí não vou ter inversão do ônus da prova, serão duas pessoas...
Eu diria que tem uma questão, assim, de fato... que eu levantei e fiquei refletindo sobre ela, que é o seguinte, quando a pessoa, embora seja uma pessoa física, ela tem habitualidade no comércio, mas aí tem que provar que ele é comerciante, tem que provar que ele não está recolhendo os devidos impostos.
E não é tão simples essa prova, né? É verdade.
Bem difícil, bem difícil.
Vamos lá. Vamos para a segunda pergunta, então. A respeito das trocas de mercadorias, o que o consumidor pode se preparar se ele precisar trocar? Em que condições é possível fazer a troca?
É outro mito. Temos outro mito aí, que é o seguinte. Se o produto não tem defeito ou problema, trocar é só uma gentileza do comerciante. Ele não é obrigado a trocar.
É verdade.
Se não gostou do tamanho, da cor, se não serviu o tamanho, não gostou da cor, ou da aparência, ou do... ele troca se quiser.
Se mediu errado o móvel, chegou em casa, não coube.
Exatamente. Então, geralmente eles dão esse tipo de benefício para o consumidor ficar fiel, para fidelizar a clientela. Mas ele não é obrigado. Pela lei, não há lei que obrigue isso. Hoje é um costume já no Brasil. É como mais ou menos como cheque pré-datado.
Sim,
é
vou
um costume,
trocar.
Né?
Né?
É. Entende? Então, deixando a etiqueta do produto, troca-se, né? É, mas, às vezes, não é tão simples assim. Então, a troca só é obrigatória quando houver defeito ou vício, que é, para quem não sabe, a gente fala muito em vício no direito, mas quem, o consumidor acha que vício é cigarro, é bebida, não. Vício é um defeito oculto, né? Um defeito com o qual não se conhece, fica se sabendo depois. Então, para esse, ele é obrigado a trocar, mas ainda assim, outra questão que tem irritado demais os consumidores. Ele leva na loja no outro dia e a loja manda levar para a assistência técnica.
Certo.
Porque o fornecedor, o comerciante, ele tem a obrigação de resolver o problema, tentar solucionar em 30 dias. Se não solucionar em 30 dias, aí tem a opção de trocar ou de devolver o dinheiro. Só depois disso.
É, isso é comum, de certa forma, também nos pedidos lá perante o Juizado Especial, em que a maior parte não, porque eles já vêm orientados pelos outros órgãos, né, de proteção ao consumidor. Mas, alguns casos, eles não fazem isso e chegam e apresentam o pedido já de devolução do valor, de ressarcimento do valor. E aí, que as decisões têm sido no sentido de distinguir, o que, de certa forma, não prejudica, porque permite que ele vá fazer isso e depois volte para pedir a devolução do dinheiro. Né?
Isso também gera uma outra questão, que as pessoas têm uma informação um pouco errada. O consumidor, ele acha que o PROCON vai estipular uma indenização para o comerciante. Não existe isso. Quem estipula, se for o caso, é o Poder Judiciário, vai recorrer ao Judiciário e aí, se for o caso, haverá uma indenização. O PROCON simplesmente abre um processo administrativo, registra, leva até o fornecedor e, se não houver, aí ele vai estabelecer.
Se não houver solução administrativa, é só o Judiciário que resolve.
Exato.
Bom, já falamos de prazo, então, doutor Roberto?
Mais um prazo. O prazo também, outra coisa que é bom frisar, que o prazo para apresentar a reclamação é de 90 dias pela lei. Então, certo, a partir do problema, 90 dias. Apresentou aquilo ali, aí tem 30 dias para solucionar, e se não solucionar, aí pode exigir. Já isso nós estamos falando desses 30 dias que o comerciante tem para solucionar ou trocar para compra presencial, compra pessoal. Se
certo
for pela internet ou por telefone, são 7 dias. Para arrependimento, independente de causa, não precisa nem justificar, não quero mais.
Certo.
Eles são obrigados a devolver, inclusive com frete. Né?
Porque o fundamento é não tive a mercadoria à vista quando fiz as minhas vistas, quando fiz a compra. Né?
E aí vem aquele hábito que eu disse lá no início, que a gente não faz, que é testar. Mas presume-se que sim, né?
Sim, presume-se que se faça.
Pode ser presunção que tenha feito isso. Né?
Bom, sobre a nota fiscal, o senhor acabou falando já no início, mas no sentido de ela ser obrigatória, mesmo se a troca for realizada depois por terceiros, que é uma outra hipótese.
A nota fiscal sempre é obrigatória. O que acontece, isso aconteceu comigo há uma semana atrás, a gente acaba se envolvendo nas relações. Eu ganhei um presente da minha irmã, e não serviu, era uma roupa de academia, levei para trocar e não levei a nota, obviamente, né? Tinha a etiqueta, mantive a etiqueta na nota, e ao chegar lá eles disseram, não, precisas de um ticket de troca. Então é isso, algumas lojas permitem que, estando a etiqueta na roupa, eles troquem, outras
certo
não, exige um ticket de troca, que não vai ter o preço, vai ter só um número, para trocar, ou a isso, ou a nota fiscal. O obrigatório é a nota fiscal.
A nota fiscal.
Mas se não tiver, normalmente as lojas adotam o princípio de colocar uma etiqueta junto de troca, ou um adesivo, às vezes em livro, um adesivo de troca com prazo para trocar.
Ok. Vamos a um rápido intervalo, terminamos o nosso primeiro bloco e voltamos logo em seguida, seguindo na nossa conversa sobre compras e necessidades que o consumidor deve observar.
Estamos apresentando Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.